voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Vitor Santos é o convidado de hoje. Vitor, é importante esse trabalho de Songbooks?
Sem dúvida. O Almir, sem dúvida nenhuma, ele dividiu a história da música no Brasil. E aí, a minha experiência, ela se amalgama bem com o que eu estou querendo dizer. Eu, quando comecei a atuar na noite, aquela coisa do baile e tal, a gente não tinha essas coisas grafadas no papel. A gente tinha que recorrer ao disco e tirar o que estava lá sendo tocado no CD, no disco, né, na fita cassete, enfim. E ponto final. Com o advento ao Almir Shediac, o acesso a esse material ficou mais... Ele simplesmente ficou absolutamente, né, acessível. Então, é um divisor de águas. O material grafado e a releitura que foi feita nos CDs. E eu participei muito dos CDs, né? Fizemos muitas coisas.
Algumas
ele dizia
pessoas,
que eu era sócio benemérito, uma coisa assim.
Sócio benemérito.
Do material lá.
Muito bom. Algumas pessoas que vêm aqui na Escala Brasileira, elas colocam os meios de comunicação, as novas mídias, a internet, os vídeos musicais, e ali você poderia ter uma aula de música.
Sim.
Que não é presencial. Como é que você vê isso? Isso é uma armadilha ou é por aí mesmo?
Não, é excelente. Eu me lembro de uma coisa assim que... Porque se falava em televisão interativa e eu ficava me questionando, mas como é que vai ser essa coisa da televisão interativa? A televisão interativa é o YouTube. Eu não sei se eu podia citar o nome aqui, mas...
Sim.
Então, é interessante, né? Eu me vejo às vezes assim, rindo como uma criança mesmo. Porque a gente ouvia as gravações das coisas, dos discos ao vivo, dos jazzistas e tal. E agora a gente pode ver aquela coisa que a gente ouvia há 30 anos atrás. Não só ouvir, mas ver a realização. É maravilhoso, inquestionável.
E facilitador, né?
Precisa de entender como é que vai ficar essa questão de direito autoral, essa coisa toda, sem dúvida nenhuma, né? Mas é vital, é isso mesmo.
A tecnologia tem o seu lado bom e o lado ruim.
Exatamente. A gente pode ouvir agora Deixa Menina, que é um tema do Chico, que está no CD que eu lancei em parceria com o grupo Conexão Rio em 2005.
We'll be right back.
Você já sabe que Vitor Santos é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Ele que é arranjador, compositor, trombonista, produtor, professor, não é isso?
E teimoso da música.
E o choro, hein? Porque eu me lembro quando o Joatan esteve aqui, ele que toca trompete, né? Ele falando que lá no início o trompete era muito presente no choro, depois ele sumiu, né?
Sim.
E o trombone, como é que fica?
Eu diria o seguinte, eu vou só citar o nome, Raul de Barros, e deixo em silêncio, porque não há necessidade de comentar mais nada. Eu vejo o seguinte, tinha o Candinho antes do Raul, seria assim o ícone do trombonista de choro, né? Mas a música brasileira, quando ela se formatou como tal, o tango brasileiro, nas mãos do Ernesto Nazaré e companhia, né, ela teve aquela coisa da corrente, né? Logo em seguida apareceu a parceria. Pixinguinha e Benedito Lacerda, e aí se instituiu o choro. O tango brasileiro desembocou no choro. O choro, ele caminhou e desembocou na gafieira. E o ícone os ícones da gafieira.
Aliás, o nome mais famoso do disco do Raul é o som da gafieira, né?
Pois é. Você tem a transição, né, do choro para a gafieira, tem ali, você tem o visionário, né? Eu gosto de falar dos visionários. Altamiro Carrilho e o Raul de Barros sendo, né, o ícone assim, da coisa da gafieira, né? E logo em seguida, o mesmo visionário Altamiro, ele impulsiona aquela turma que estava surgindo ali, e aí vem o que ele chamou o disco, ele gosta de dizer, eu tenho orgulho de ter feito aquele disco e tal, a turma da gafieira, que vai gerar o samba jazz dos anos 60. Então essa corrente fluida, né?
E sempre com liberdade, né?
É, exatamente.
Ô Vitor, porque sem liberdade você não digere nada, não pode criar nada. Não...
E a música, sobretudo, né? Ela tem o livre curso, ela vai encontrando os talentos por onde ela pode seguir o seu curso natural. Então, o choro ele tem um papel extremamente... É bobagem falar isso, inclusive em Brasília, porque em Brasília a gente tem uma coisa bem interessante, né? Debaixo da terra, até recentemente, né? Ah. Nós tínhamos lá o Clube do Choro, né? O que, que você coloca debaixo da terra para sustentar a planta?
Raiz.
É a raiz, na verdade. Você está entendendo essa analogia? Eu falei isso a primeira vez que eu vim no Clube do Choro, eu tive esse insight durante o show e falei isso lá. O Reco gosta disso, ele disse que vai escrever isso no livro do...
E a árvore está agora...
Exatamente, aí você tem aí desemboca o Hamilton de Holanda, né? Que é para mim o Hamilton ele vira a página de uma fase da história da música no Brasil.
É impressionante, não só ele, como muitos outros talentos que saem dali, né?
O Hamilton seria o... Eu cito o nome dele como sendo...
Emblemático, né?
Mas sem dúvida nenhuma, rapaz, a coisa está num estágio impressionante.
Impressionante.
Puxa.
E a sexta música de hoje?
Luene, que é um tema do Moacir Santos, que abre... Aliás, interessante, ele abre o último CD que eu lancei, esse tema do Moacir, e com parceria do Ney Lopes, né? Quer dizer, o Ney colocou uma letra em português. E aí a música ganhou um novo título, mas esse disco chama-se Renovando as Considerações e ele foi produzido mutuamente por mim e pelo Hamilton de Holanda.
Olha só. E é uma homenagem ao Ouro Negro, que foi um grande compositor brasileiro que ficou por muito tempo sem reconhecimento devido, né?
Exato. Ah, então já que você falou no reconhecimento, me permita um comentário. O último prêmio que o Moacir ganhou, o voto definitivo foi meu.
Olha só, meus parabéns.
Foi o prêmio Shell de 2006.
Meus parabéns. Então vamos a Luane.
Ha ha ha.
Esse é o Escala Brasileira. Vitor Santos é o convidado de hoje. A gente está chegando ao fim. Ô, Vitor, eu gostaria de pedir a você para contar para os ouvintes da Rádio Senado, que, como você já sabe, só relembrando, né? É aqui em Brasília, Rio Branco, no Acre, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, no Ceará, e Cuiabá, né, no Mato Grosso. Então, todas essas capitais aí estão ouvindo essa tua entrevista e curtindo a tua boa música.
Maravilha.
Poxa. Então, conta pra essa gente quais são os seus planos, os próximos.
Eu fiz um CD em 2007, um CD de baladas. Alguém tem uma pessoa que diz que quando você envelhece, você vai fazer disco de baladas. Eu já fiz um deles. E ainda esse disco não foi publicado ainda. Estou gravando um disco de duos, mas também não tenho certeza se ele vai ser publicado ou não. Tenho colocado algumas coisas no YouTube, assim, fazendo umas experiências de gravações dentro de casa. E estou colocando lá no YouTube. À medida que a coisa funciona, vou colocando. Você entende?
Uhum. Mas o importante desse registro, mesmo que ele não seja publicado oportunamente, é que o ímpeto de fazer aquela gravação
não
é o mesmo depois, se você deixar para depois, né?
Sim.
Então aquela gravação não vai ser a mesma se você fizer numa outra hora.
É exatamente.
Agora, se ela for publicada em outra hora, a gravação será aquela que você estava no, digamos assim,
aquele momento. É uma foto, né? Você registrou aquela foto e é aquele momento.
Vamos chamar a sétima música de hoje, depois a gente volta para o encerramento?
Tá joia. A gente pode ouvir um tema, também uma composição minha, chamada O Mover das Águas, que é um tema que eu escrevi em resposta a uma homenagem que me foi feita, uma composição que foi feita em minha homenagem. Então eu respondi ao compositor Fernando Clark com a primeira frase dessa melodia, também a primeira frase da música dele, depois eu desenvolvo para outra direção. E quem toca comigo nessa música, nessa faixa, é o próprio Fernando de guitarra, o Rodrigo Vila contrabaixo, o Cássio Cunha bateria. Eu estou batucando um piano também, esse piano que vocês vão ouvir também foi batucado por mim, e o Hamilton de Holanda, O Mover das Águas. Thank you.
O Escala Brasileira de hoje chegou ao fim. Eu peço ao Vitor Santos para se despedir do nosso público. É com você, Vitor.
Ah, eu agradeço pela possibilidade de estarmos aqui compartilhando um pouco da vida, tendo como pretexto a música. E eu espero que essa escala reúna os 12 sons, a escala brasileira, né? E obrigado, maravilha.
Eu agradeço a você por tudo que você fez, faz e vai fazer pela nossa música. Obrigado em nome dos ouvintes. Vitor Santos. Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado, apresentação e produção Alcebiades Muniz Neto, nos trabalhos técnicos Cristiane Melo. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.